Os angolanos continuam a analisar os pontos positivos e negativos registados durante o ano de 2015, um ano que ficou marcado com a crise económica como consequência da baixa do preço do barril do petróleo no mercado internacional. O impacto deste choque económico continua a ser sentido na vida de muitos cidadãos, com destaque para muitas empresas que viram-se obrigadas a despedir trabalhadores e a fechar as portas. 2015 foi também um ano que fez reascender a tão propalada diversificação da economia, mas cuja prática o próprio Presidente da República admitiu que tem sido feito muito pouco para além das palavras e das boas intenções. Os resultados da diversificação da economia como alternativa à conjuntura económica e social do país ainda continuam em banho-maria, segundo alguns empresários e economistas nacionais e internacionais. O economista Fernando Vunge não tem dúvidas em afirmar que 2015 foi um ano difícil para os angolanos, mas ainda assim considera que o governo angolano conseguiu implementar políticas macroeconómicas para minimizar mais consequências.
O contexto externo relativamente ao preço do petróleo é um contexto de incerteza e que os efeitos da economia internacional têm, portanto, é sentido na economia nacional, tendo em conta que o principal produto de exportação do país é o petróleo e constitui a principal fonte de receita do Orçamento Geral do Estado. É bem verdade que, pese embora ainda não temos recessão, mas há necessidade de um reajuste do Orçamento Geral do Estado, que aconteceu em março, consequentemente com uma redução de mais de 35% das receitas, das despesas públicas que estavam inscritas neste orçamento. Pelo que o Estado se limitou a executar aquelas despesas para o funcionamento das instituições do Estado, para aqueles investimentos públicos de caráter estruturante, para assim alavancar a economia de modo a criar um ambiente bom de negócio entre os agentes econômicos no país. Pelo que eu vejo que 2015 foi, portanto, um ano muito difícil para a nossa economia, entretanto o país soube com um bom espírito de todos e liderado pelo Executivo, para poder reduzir ao mínimo os efeitos da crise que assola o mundo decorrente da queda do preço do petróleo no mercado internacional.
E como é que viu, portanto, a posição do chefe do Executivo angolano em função da própria conjuntura que o país tem estado a viver?
Eu acho que, graças a Deus, temos um líder que tem sabido gerir as sucessivas crises que o país tem atravessado relativamente ao preço do petróleo e tem liderado um executivo relativamente às medidas que têm sido implementadas. Eu acho que a decisão de rever o Orçamento Geral do Estado em março de 2015 foi uma medida acertada, tendo em conta que as receitas do Orçamento Geral do Estado não se estavam a arrecadar conforme previsto, e houve necessidade então de implementar certas medidas, nomeadamente a melhorar a qualidade da despesa pública, atender a necessidades orçamentais com o setor social, nomeadamente garantir os salários da função pública, portanto, garantir aquelas despesas necessárias para o bom funcionamento da economia. Também foi o discurso à nação, tanto quanto a abertura do ano parlamentar, onde nesse discurso foram dadas todas as diretrizes com respeito à economia nacional, foi dado a conhecer que o país não entraria em recessão, e está a acontecer realmente, e que deu-se uma nota de esperança e de sacrifício, tendo em conta a conjuntura internacional do país. Ou também nós recentemente ouvimos o discurso da mensagem de fim do ano, onde Sua Excelência Presidente da República reconhece a necessidade de acelerar o processo de diversificação nacional, pese embora ter também reconhecido em que, mesmo falando-se muito deste processo, mas não se tinha feito o suficiente. Daí que, com essa mensagem do Presidente da República, foram então dadas todas as orientações necessárias para que o Executivo e as Forças Vivas da Nação possam, em conjunto, arregaçar as mangas para poder, então, levar o país a bom porto.
Uma perspectiva diferente tem o político Joaquim Nafoia, que vê em 2015 Um ano em que foram registadas muitas violações às liberdades dos cidadãos e a degradação das condições sociais dos angolanos.
2015, para mim, foi o ano mais negro a todos os níveis. Primeiro, foi o ano em que assistimos à afirmação e à consolidação, ou seja, foi o ano em que assistimos à afirmação e à consolidação do totalitarismo em Angola. O regime perdeu a vergonha, perdeu o medo e agora age mesmo como um governo totalitário. Age mesmo como um governo sanguinário. Age mesmo como um governo repressivo. Age mesmo como um governo que não respeita o erário público. Age mesmo como um governo formado por indivíduos altamente incompetentes. E quando digo altamente incompetentes, a questão do lixo, o problema do lixo, que invade as ruas das nossas cidades, das nossas vilas, dos nossos bairros e aldeias, justifica o que eu estou a dizer. E falando mesmo do lixo, acho eu que o governo, ao ter perdido a batalha com o lixo e pela incompetência que vai demonstrando, até devia declarar uma catástrofe para ver se os países de bem pudessem nos ajudar a eliminar o lixo, para atenuar o sofrimento desta população, que ora é assolado com a malária, ora é assolado com sarampo, ora é assolado com doenças como a diarreia, enfim, que isso tudo juntos com a corrupção, com a falta de liquidez nos bancos, então o país está como está e nós mesmo como cidadãos estamos como estamos. Isto por um. Por outro, é o ano que o governo do presidente José Eduardo Santos matou a seu belo prazer. O exemplo mais claro e evidente é o genocídio étnico-religioso que o regime levou a cabo na cidade do Uambo, mais concretamente no Monte Sumi, contra os crentes da Igreja do Calpeteca. Mas não percamos de vista que se matou como matou no Monte Sumi, um pouco por todo o país, este regime mata a seu belo prazer.
Em relação à dívida pública acumulada durante o ano transato, o economista Fernando Vunge afirma que ela ainda é sustentável e deposita esperanças em receitas externas que o país pode beneficiar através de empréstimos, sobretudo da República da China.
Também estamos conscientes que está já prevista várias, portanto, formas de diversificar a receita do Estado através de crédito internacionais, através dos títulos de dívida soberana, e que o financiamento externo ainda é possível, tendo em conta que os indicadores macroeconômicos que apresenta a economia angolana ainda dão alguma atratividade aos credores internacionais para continuarem a apostar no mercado nacional. Eu antevejo então um ano difícil, mas que as pessoas devem estar conscientes que é uma situação que não depende somente do executivo angolano, é uma situação que depende da conjuntura internacional, e que o primeiro que nós temos que fazer é reconhecer a situação difícil e todos estarmos conscientes de que forma podemos ultrapassar isso, o que é que cada angolano pode fazer para poder ajudar o executivo a minimizar os efeitos desta crise, que, como todos sabemos, é decorrente do contexto macroeconómico internacional.
Um outro aspecto, doutor, que eu gostaria também de ouvir o seu comentário, em relação à dívida pública que foi acumulada durante este ano.
Olha, a dívida pública atual ainda é sustentada, na medida em que o país foi se endividando. Essa dívida, maioritariamente em despesas de capital, portanto para investimento, e que as informações, os dados que nós temos, ainda consideramos níveis sustentáveis. Embora devemos continuar a ver fontes de financiamento interno, através do processo de diversificar a economia, de formas a diversificar as fontes de receitas, de modo a reduzir a excessiva dependência que ainda a nossa economia tem do petróleo. Mas o que digo é, os indicadores que a economia apresenta até agora mostram-nos de que os níveis de dívida pública que o país tem ainda são níveis sustentáveis, e devemos dar uma palavra de incentivo ao executivo para continuar a implementar medidas de formas a reduzir os efeitos da crise, de formas a reduzir, a diversificar a economia, de formas a buscar fontes de financiamento que vão então substituir no futuro, a médio e a longo prazo, o papel que ainda joga na nossa economia o setor petrolífero.
Joaquina Foi aponta igualmente algumas incongruências que o Orçamento Geral do Estado apresentou durante o ano que terminou e a falta de transparência e fiscalização na sua execução.
O soberano, que é o povo, tem que saber que X vai para X. X vai para a obra X. X vai para isto. Não pode vir com rúbricas omissas. Não pode. Também é um Orçamento Geral do Estado em que se afeta mais de 1 trilhão de kwanzas, mais de 1 trilhão de kwanzas para o setor da defesa. Ao contrário da propaganda que o regime está a fazer, está a mentir o povo que vai diversificar a economia, quando, na verdade, o setor econômico, e produtivo apenas foi afetado com 62 bilhões de kwanza. Para lhe dar um exemplo concreto, o setor da agricultura foi apenas afetado com 34 bilhões de kwanza. Quando o SINSE, Serviço de Segurança e Inteligência, Serviço de Segurança, de Inteligência e Segurança do Estado, foram afetados com mais de 41 bilhões de kwanza. Quer dizer, o SINSE recebe mais em relação ao setor da agricultura, que seria o motor para o desenvolvimento do país. A Casa de Segurança do Presidente da República recebe, nesse Orçamento Geral do Estado, mais de 90 bilhões de kwanza. E o setor da agricultura recebe apenas 34. Quer dizer, a Casa de Segurança do Presidente da República recebe o triplo, aproximadamente o triplo. Então, a história da diversificação da economia é uma propaganda do regime. É falso. Quer dizer, mesmo estando já na crise que está a nos afetar, todos nós, crise essa que eles provocaram devido do roubo, devido do peculato, devido da corrupção institucionalizada e da incompetência, esse regime não aprendeu. Prefere ter um orçamento priorizando a repressão do que o setor produtivo, mais concretamente, da diversificação da economia. A diversificação da economia é um caso adiado.
Olhando para os desafios que o país e os angolanos terão de enfrentar, o economista Fernando Vons considera que Angola deve estar inserida de forma mais eficiente no atual contexto macroeconómico mundial.
Como se diz na gíria, a primeira solução de um problema é reconhecer o problema. E nós, angolanos, e o executivo a liderar o país, tomou boa nota do atual contexto macroeconómico internacional. É mesmo um contexto difícil, na medida em que esta incerteza tem a ver necessariamente com o preço do petróleo. Que, pese embora a origem foi por ter aparecido outros produtos alternativos no mercado, mas também tem uma componente geopolítica muito forte. De modo que o país tem que fazer necessariamente é se inserir de forma mais eficiente no atual contexto macroeconômico do mundial. Daí que o que se tenta fazer é, portanto, as pessoas terem mais consciência, de modo a imprimir uma cultura menos consumidora, uma cultura de mais poupança, uma cultura mais racional, de modo a que o futuro ainda não é do melhor, portanto, a curto prazo, e nós teremos que, ao mínimo, ser mais racionais no nosso comportamento relativamente às formas de consumo. Hoje, com a escassez das divisas, esse facto traz também oportunidade e desafios. As pessoas têm agora maior responsabilidade de forma a consumir melhor, de forma a pensar melhor, planificar melhor os poucos recursos que têm. Daí que o que sempre se pede, deste ponto de vista como acadêmico, como investigadores, é que as pessoas sejam mais racionais no seu comportamento relativamente aos poucos recursos que têm. Pelo que damos uma palavra de um incentivo, uma palavra de tranquilidade, hemos de sair desta situação, mas que o momento atual exige muita cautela, muita ponderação e muito uma forma, um comportamento racional relativamente aos recursos já escassos que os consumidores têm.
Finalmente, Joaquim Nafoia apela os angolanos a mudarem de consciência e distinguirem o bem do mal.
Nada vai mudar. Mas a culpa não é deles. A culpa é nossa, a culpa é do povo. O povo deve mudar de consciência. Porque não vale a pena continuar nesta senda de sofrimento permanente. O povo deve mudar consciência e confiar noutras forças. E existe a alternativa ao governo, ao poder. Essa alternativa reside essencialmente na UNITA. Não vale a pena o povo confundir, o povo ficar ali entre onde pegar e onde não pegar. O povo, esse é o apelo que eu faço, deve saber distinguir o bem do mal. A única alternativa aqui é a UNITA. O resto é o regime que nós temos e, por um lado, temos algumas forças que eu considero como forças de dispersão do voto. Então, o voto em 2017 deverá ser concentrado à UNITA. Assumindo o poder à UNITA, estará em condições de mudar esse quadro negro que eu acabei de enumerar. Aliás, só nos cumprimentos do fim do ano, nós já vimos alguns líderes que se dizem ser da oposição, como que estavam bem casados com o demônio, que às vezes aparece como a pele de cordeiro, mas afinal no fundo é o maior carrasco dos angolanos e dos africanos. Então, quando alguém que me diz ser da oposição, alguém que queira esperar confiança no povo e anda de abraços com esse tipo de gente, com esse tipo de homem, com esse tipo de carrasco, eu devo desconfiar. E se eu desconfio, acho, entendeu, que todo o povo desconfia.
Joaquim Nafoya e Fernando Vunge foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.